Peruchim Abaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur da Parashat HaShavua, Parashat Emor. Em nossa Parashá, encontramos a mitzvah de Sfirat HaOmer, a contagem do Omer, que é uma mitzvah que praticamos entre Pesach e Shavuot diariamente, que é a contagem do Omer. E o versículo diz, Usfartem lachem imacharat ha-shabbat, vocês devem contar do dia seguinte, após do Pesach, que era o dia, miyom haviachem et ha-omer, quando vocês trouxeram o Omer como uma oferenda agitada, vocês devem contar sheva shabbatot mimoti hiena, 7 semanas completas. Ou seja, vocês devem contar 49 dias, até que chega o 50º dia, que é o dia de Shavuot, quando vocês devem apresentar Mincha Chadasha Lashem, um novo grão como uma oferenda a Deus. Para descrever qual que é o dia que devemos começar a contagem do Omer, a Torá usa as palavras Mimocharat HaShabbat, o dia que é após do dia do Shabbat. O Talmud explica que o dia após do Shabbat significa o primeiro dia após do início do Pesach, que significa o segundo dia do Pesach. Mas este assunto trouxe uma grande polêmica na época do Talmud. Um grupo que se chamaram Baitusim entenderam as palavras Mimochorat HaShabbat, ou dia após do Shabbat, literalmente que significa o dia do domingo, Yom Aleph, o primeiro dia da semana. Eles entenderam Mimochorat HaShabbat significa após do dia do Shabbat, que é o 7º dia da semana. E não entenderam, conforme a explicação de nossos sábios, que Shabbat, neste versículo, não representa o Shabbat que nós devemos respeitar semanalmente, mas significa e representa o dia do Pesach. No Talmud, encontramos um debate prolongado no Tratado Menachot, página 65a, onde que o Talmud prova, com várias provas, que Mimocharat HaShabbat significa o segundo dia do Pesach. Mas logo percebemos uma grande pergunta. Afinal das contas, no versículo encontramos as palavras Mimocharat HaShabbat, o dia que é após do Shabbat. E por que que a Torá, de fato, faz uso das palavras Mimocharat HaShabbat, que dão uma abertura para se confundir que isto foi o erro dos Baitusim, como já explicamos? E o Talmud tem que nos provar que, neste caso, Mimocharat HaShabbat significa o segundo dia do Pesach. Por que que a Torá não poderia explicar e descrever isso aqui de uma forma bem mais fácil e bem literal, Mimochorat HaPesach, o dia que é após do Pesach, após do primeiro dia do Pesach? E para entender melhor este assunto, vamos agora estudar um discurso hassídico, através do qual vamos entender não somente por que que a Torá faz uso das palavras Mimochorat HaShabbat, o dia após do Shabbat, e não Mimochorat HaPesach, como também vamos entender melhor o que acontece nesta época tão especial entre Pesach e Shavuot, que é a época de Sfirat HaOmer, da contagem do Omer. Sobre Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, encontramos no versículo que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Behotziacha et ha'am mimitzrayim tavdun et holokim ala har hazeh. Ao tirar este povo do Egito, eles vão servir a Shem sobre esta montanha. Ou seja, o objetivo e a finalidade da saída do Egito é Matan Torah, é o recebimento da Torah. Yetziat Mitzrayim era o início do processo. Matan Torah, o recebimento da Torah, era o término do processo. Mas, para poder passar e realizar o processo, desde a saída do Egito até o recebimento da Torá, devemos passar uma época intermediária, que é esta época de Sfirat HaOmer, a contagem do Omer. Que esta época serve como um intermediário entre a saída do Egito e o recebimento da Torá. Por isto encontramos que estes três meses, Nissan, Iyar e Sivan, Nissan que é a época da saída do Egito, Iyar que representa o mês que cada dia contamos o Omer, como também o terceiro mês Sivan, o mês que nós recebemos a Torá, eles são muito ligados com a saída do Egito. Sobre o mês do Nissan diz a Torá que Bo Yatzata Mimitzrayim é o mês da primavera, quando você saiu do Egito. Sobre o segundo mês, Chodesh Iyar, diz a Torá, La Chodesh Hasheni, no segundo mês, o segundo ano da saída do Egito. Também sobre o terceiro mês, que é Chodesh Sivan, diz a Torá, Bachodesh Ashlishi, no terceiro mês, Letzet Bnei Israel, Mi Eretz Mitzrayim, o terceiro mês, após da saída do Bnei Israel da terra do Egito. Tanto Nissan como Iyar e Sivan são meses muito ligados com Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. E a explicação é o que já falamos antes. Nissan é quando de fato saímos do Egito. Mas em seguida a contagem do Omer e o recebimento da Torá são níveis e continuações desde a época da saída do Egito até o auge e a finalidade da saída que era o recebimento da Torá. E nestas três épocas percebemos o seguinte, que durante Pesach podemos somente se alimentar com matzá, com a comida de matzá. E jamais que nós podemos ingerir chametz, que é pão levedado. Durante a época do Sfirat HaOmer, da contagem do Omer, esta época se liga com Seorim, com cevada, pelo motivo que o korban, a oferenda do Minchá de oblação, que trouxeram no dia após o primeiro dia do Pesach, que é o segundo dia do Pesach, diz o Talmud, que cada oferenda de oblação sempre era do trigo. Diferente era Minchat HaOmer, a oferenda de oblação de Omer, que era Min HaSeorim de cevada, e também mais um caso encontramos que também trouxeram a oferenda de oblação de Seorim de cevada é no Minchat Knaot. Quando alguém suspeitou de sua esposa sobre a fidelidade dela, ela tinha que trazer uma oferenda de oblação também de cevada. Ou seja, a época da contagem de Omer está ligada com Seorim, com cevada. E quando chegamos na festa de Shavuot, que é o término do processo, diz a Torá que deveriam trazer Shtei HaLechem, dois pães, Chametz Teafena, eles deveriam ser não de matzá, mas justo de chametz. Pães levedados. E este assunto merece esclarecimento. Por que justo o Omer, a oferenda de oblação no segundo dia de Pesach, que iniciou o processo da contagem do Omer, conforme diz o versículo Miyom Haviachem et Omer Atnufa, que a contagem é a partir do dia que vocês vão oferecer uma oblação chamada Minchat Omer, porque que justo esta oblação tinha que ser de Seorim de Cevada. Sobre a segunda oferenda de uma mulher suspeita de infidelidade, entendemos por que a Minchá, a oblação dela, é de cevada. Porque a Mishnah diz que Shem Shemaseh HaMaseh Behemá, da mesma maneira como os atos dela talvez foram o comportamento não humano, um comportamento de um animal. Por isto, a oferenda que ela tem que trazer é Machal Behemá, é também uma comida normalmente oferecida para animais. Mas por que Minchat HaOmer, a oblação que deve se trazer no segundo dia de Pesach, tem que ser de cevada? Também temos mais uma pergunta. Em Pesach, chametz é proibido, sendo que chametz indica egocentrismo, orgulho e arrogância. E de uma certa forma, chametz indica o Yetzer Hará, o mal instinto que se encontra dentro de nós. E já que o chametz não indica o lado melhor nosso, ao contrário, por que durante o ano podemos comer chametz? E mais ainda, quando chega Shavuot, não somente que podemos comer chametz, já vimos que a oferenda tinha que ser de Shtei HaLechem, tinha que ser justo de chametz. Por que no Pesach chametz é proibido, enquanto Shavuot chametz se torna uma mitzvah? Oferecemos um pão levedado. E para entender melhor estas três épocas, Pesach, Sfirat HaOmer e Shavuot, vamos agora introduzir um versículo muito importante. Diz o versículo Mashreini, Acharecha narutza heviani hamelech chadarav, que significa, os bnei Israel imploram para Hashem, Mashreini, nos puxa, nos retire. Em seguida, Acharecha narutza, nós vamos correr atrás do Senhor. E por fim, heviani hamelech chadarav, o rei me trouxe Hadarav em seus quartos particulares. Que este versículo representa as três épocas que nós já mencionamos. Mashreini, nos retire, nos puxa, representa a época de Yitziat Mitzrayim, da saída do Egito. Acharecha narutza, nós vamos correr atrás da Hashem, representa a época de Sfirat HaOmer, da contagem do Omer. Heviani HaMelech Hadarav, o rei me trouxe Hadarav para os seus quartos, representa a época de Matan Torah, do recebimento da Torah. E isso vai se tornar mais claro quando vamos avaliar melhor as palavras Mashreini nos retire, e na Rutsa nós vamos correr. Ou seja, Mashreini significa que quem está fazendo o trabalho de nos retirar, de nos puxar, pedimos para Hashem, para Ele nos retirar e Ele nos puxar. Acharecha na Rutsa, nós vamos correr atrás de Hashem, já é um desempenho nosso que nós vamos correr o que Hassidut chama milmata lemala, de baixo para cima. É um esforço de baixo para cima. Além que Mashreini é singular, me retire, me puxa, e na Rutsa nós vamos correr, nós em plural. Ou seja, na época de Yitziat Mitzrayim, da saída do Egito, os Bnei Israel, infelizmente, estavam afundados nos 49 portões da impureza. e jamais que naquele tempo poderiam ser recipientes e receptáculos para a divindade. Conforme falamos na Agadá shel Pesach, Ve'at Eirom Va'eria, nosso povo estava despido e vazio de um conteúdo espiritual. Somente que a Kadosh Baruch Hu, que o próprio Deus, conforme falamos na Agadá shel Pesach, Bichvodó Ube'atzmó, sua essência, ele mesmo, na sua própria essência, nos retirou do Egito. Nos puxou fora de uma situação que era insuportável e intolerável. E sendo que esse desempenho não veio de nosso lado, mas veio do lado de Hashem, o que na linguagem hassídica se chama um gilui or milmala, era através de uma revelação de cima para baixo. Por isto, os Bnei Israel não se transformaram ainda através desta revelação. Sendo que, conforme já explicamos, eles ainda não eram keilim, recipientes e receptáculos para esta revelação. Somente quando Hashem se revelou e se manifestou a eles, isto conseguiu retirá-los do Egito, apesar que eles ainda sozinhos não estavam prontos. Mais ainda, a revelação divina que se manifestou para os Bnei Israel na época da sua saída do Egito, se manifestou e se revelou apenas para o Nefesh Elokit, para a alma divina de cada Yehudi. Mas não se revelou e não atingiu o Nefesh Abhamit, a alma animal que se encontrava nos Yehudim naquele tempo. Ou seja, os Bnei Israel, ao receber a manifestação e revelação divina que os tirou do Egito, não conseguiram ainda se livrar do Ra Shebekirbam, do ruim e o negativismo que se encontrou dentro deles. Ou seja, o Nefesh Abhamit, a alma animal, ainda continuou sendo forte e dominador. E com esta explicação, o Balatani esclarece o versículo que Barach Ha'am, que o povo fugiu do Egito. Pergunta o Balatani, o autor do Tanya, por que eles tiveram de fugir? Naquela hora, se ia pedir para Paraó para deixar ele sair livre para sempre, o faraó também não teve uma outra opção se nem concordar. E por que eles precisavam fugir? Explica o Balatanya que quando o Ra, o ruim, o Nefesh Abhamit, a alma animal, ainda se encontrava dentro deles, muito ativa, é o motivo de fugir e jamais que pode andar devagar. Na verdade, eles precisavam fugir deles mesmos. E agora entendemos as palavras Mashcheni, nos retire, acharecha narutza, nós vamos correr atrás de Hashem. Meshicha, puxar, é uma das maneiras como adquirir um objeto. Mas o objeto não se transforma através desta ação. A única diferença é que antes era no domínio do mocher, quem que vendeu, o vendedor, e através da meshichá, o objeto ou o animal passa para o novo domínio, que é o domínio do comprador. Mas o objeto não se transformou através desta ação. Na época da saída do Egito, é isso que aconteceu. Pedimos para Hashem nos retirar do Egito, Mashcheni, nos puxa. Mas o trabalho profundo, o trabalho da base para retificar e mudar o Yetzer Hara é ainda para acontecer. Não aconteceu ainda. Por isso pedimos para Hashem nos retirar. E é singular. Singular no sentido que somente atingiu a alma divina e não a alma animal. Entretanto, sabemos que o objetivo que nós descemos para o nosso mundo não é somente para a elevação da alma divina. Conforme as palavras conhecidas do Tanya, que Tachlit Yeridat Hanshama Lemata, objetivo e a finalidade para a qual a alma desceu para o nosso mundo é para levarer, para retificar e elevar o Nefesh Habamit, a alma animal, como também elevar o nosso mundo. Se tivesse somente objetivo a alma divina, ela poderia permanecer nos mundos superiores e jamais ia descer para o nosso mundo. Mas nossos sábios disseram, sob o versículo Bechol Levavcha, com todo o teu coração, não está escrito Bechol Lipcha, mas Levavcha, plural, que isto indica Bishnei Yitzarecha, você deve servir a Hashem com todo o teu coração, tanto como a alma divina, como também como a alma animal, como Yetzer Hará, como mal instinto. E por isso, quando a alma divina consegue retificar, purificar e elevar a alma animal, ela também ganha uma aliyah, uma subida, que jamais que ela poderia alcançar sem passar pelo esse processo. Sendo que o Nefesh HaBamit, a alma animal, possui uma grande força, que o Nefesh Elokit, que a alma divina, se aproveita quando ela consegue retificar a alma animal. Conforme diz o versículo, Verav Tvuot Bekoach Shor, o touro tem uma força tremenda. O touro representa a alma animal. E quando a alma divina consegue dar um jeitinho como a alma animal, ela aproveita e faz uso destas forças que até aquele momento eram somente parte integrante da alma animal. E usadas exclusivamente para efeitos não da santidade. A diferença entre um ser humano com uma behemá, um animal, é que um ser humano possui um sechel, um intelecto. Sendo que ele possui um intelecto, suas midot, seus sentimentos e suas emoções não são tão fortes, sendo que eles se enfraquecem e se equilibram através do sechel, através do controle do intelecto. Diferente é uma behemá, um animal, oração, sua vontade e suas emoções e sentimentos são como um toque, uma força ilimitada, pelo motivo que não tem sechel, não tem intelecto para lhes controlar. Mas quando o Nefesh Elokit, quando a alma divina consegue modificar a vontade, desejos e aspirações da alma animal para também se envolver no Elokut, na santidade, a alma divina consegue ganhar uma força de vontade e emoções e sentimentos bem mais forte que fazem parte das características da alma animal que ela, a alma divina sozinha, não possui condições de se manifestar sozinha. E com isto, vamos agora poder entender o motivo que Minchat HaOmer, a oblação do Omer, era oferecida de Seorim, de Cevada, que conforme já explicamos, é Machal Behemá, é comida de um animal, pelo motivo que o Omer representa a elevação e a retificação do Nefesh HaBamit, da alma animal, que cada de nós tem dentro dele para melhorá-la. E este processo de Birur Hamidot, refinar e elevar nossos sentimentos e emoções, se consegue principalmente através de Hidbonenut, meditação. Quando conseguimos Hidbonen Belokut, meditar sobre a grandeza da Hashem, a pessoa desperta em seguida sentimentos de Ahavá e Yirá, amor e temor para Hashem. No início do processo, quando uma pessoa ainda está afundada nos portões da impureza. Ou seja, quando uma pessoa se encontra numa situação que ele é capaz de transgredir, Deus nos livre, a vontade de Hashem. Jamais que é a época de Hidbonenut de se dedicar a uma meditação ou contemplação da grandeza de Hashem. É a hora de Barach Ha'am, de fugir. E fugir de tudo que é uma ameaça contra a vontade divina. Mas quando a pessoa conseguiu sair do Mitzrayim, sair do Egito, ou seja, a pessoa se colocou numa posição que jamais que vai transgredir a vontade de Hashem. Ao contrário, ela está totalmente disposto a seguir a Torá e Mitzvot. Agora é a época propícia de Hidbonenut, de se dedicar a meditar e contemplar a grandeza de Hashem, iniciar o processo de Itapcha, transformação total dos sentimentos e emoções da sua alma animal e os transformar para Kedushá, para a santidade. E agora já cabe a palavra Narutza, vamos correr em plural. No plural, pelo motivo que já temos agora a participação também da alma animal ou Nefesh HaBamit. E Narutza, nós vamos correr milmata lemala, de baixo para cima. Não somente que a alma animal está correndo, mas conseguiu colocar a alma divina também para correr. Conforme explicamos, que a forma que a alma divina serve a Hashem é uma forma tranquila e organizada, passo após passo. Mas quando o Nefesh HaBamit, a alma animal, também participa no processo, ela consegue não somente ela correr, como consegue fazer que a alma divina também corre. Que isto representa a subida e a elevação que a alma divina também ganha. E agora que nós já entendemos, Mashreini, me retire, que isso significa a época da saída do Egito, Acharecha Narutza, vamos correr, que isto acontece na época do contágio do Omer, quando o Nefesh HaBamit, a alma animal, também participe no processo e corre atrás da Hashem, como também faz o Nefesh Eloqui também correr. Vamos chegar para o terceiro assunto em nosso versículo, que é a época de Shavuot, Hevani HaMelech, Heviani HaMelech Hadarav, Deus me trouxe para os seus quartos para me entregar a Torá. A época do Matan Torá, do recebimento da Torá, representa Bitul Bimtziut, quando Yehudi se anula totalmente diante de Hashem. Ou seja, na época do Birur Hamidot, quando refinamos os nossos sentimentos e emoções, que é a época do contágio do Omer, apesar que é um grande bitul, é uma grande anulação, mas não é ainda bitul bimtziut, uma grande submissão à vontade de Deus, mas ainda não representa o ápice e o auge da submissão. Sendo que, afinal das contas, quem que está equilibrando e dominando a situação durante a época do Sefirat HaOmer é nosso sechel, nosso intelecto, que permite uma possibilidade de Hidbonenut, de meditação e contemplação. Mas já que o sechel, nosso intelecto, está envolvido, não representa ainda o ápice ou máximo de anulação e submissão. Mas durante Matan Torá, durante o recebimento da Torá, diz o Talmud, al kol dibur v'dibur, em cada dibur, cada dito e cada pronunciamento que Hashem fez, parchan ishmatam, as almas dos Bnei Israel se desprenderam dos seus corpos, representando o auge de submissão e anulação diante de Hashem. E por isso, nós vamos entender por que em Shavuot comer chametz, pão levedado, é uma mitzvah. No início do nosso trabalho, não é a hora de engajar e envolver nosso ser. Pelo motivo que o versículo diz, Chachamim heima lehara, nossa inteligência pode ir contra nós, pode nos abaixar em vez de nos elevar. Durante a época do Sfirat HaOmer, nosso sechel é suportável. Podemos fazer uso dele. E é importante fazer uso dele, porque somente através do nosso sechel conseguimos equilibrar as emoções e sentimentos da alma animal. Mas quando chega Shavuot, aqui nosso sechel vira um objeto de muita importância. Nosso sechel, nosso intelecto, deve se tornar o verdadeiro recipiente e receptáculo para a divindade, que isto significa que o chametz se torna uma mitzvah. Nosso sechel foi a tal ponto refinado e elevado que não somente que ele é importante, mas é justo ele que se torna o recipiente e o receptáculo principal para o recebimento da Torá, que representa uma manifestação divina totalmente transcendental. Ou seja, de um sechel que inicialmente, de um intelecto que inicialmente era um chametz e era anulado pelas emoções, não somente se tornou um instrumento de transformação destas emoções, mas ainda se tornou o receptáculo adequado e ideal para o recebimento da Torá. E por isto, chametz não somente é permitido, mas chametz em Shavuot é uma mitzvah. E com estas explicações, vamos agora voltar para o início da nossa aula e entender por que a Torá usa de propósito as palavras Mimochorat HaShabbat, o dia que segue o Shabbat, e não Mimochorat HaPesach, o dia que segue o Pesach, o primeiro dia do Pesach. Para poder refinar, elevar e retificar nossa alma animal, devemos envolver forças que não tínhamos à nossa disposição. Elevar o Nefesh HaBamit, a alma animal, que estava num estado tão primário e até numa certa forma tão grosseiro, para modificar uma situação desta para a Kedushá, para a santidade, devemos engajar e envolver forças enormes. Da mesma maneira como para sair do Egito, sendo que os Bnei Israel se encontraram num nível espiritual muito baixo, eles estavam afundados nos Memtet Sharei Tumah, nos 49 portões da impureza. Somente Hashem, com sua essência própria, poderia lhes tirar da terra do Egito. Conforme explica o Arizal, que quando falamos na Agadá do Pesach, que Deus jamais que enviou um anjo, ou um saraf, ou um mensageiro, mas foi Ele mesmo que nos retirou do Egito, é devido ao fato que ninguém, além da essência da Hashem, poderia ou teria a capacidade de executar uma tarefa tão difícil. Com certeza, quando chega o momento de não somente se afastar do Mitzrayim, de sair do Egito, mas mais ainda, é a época do Sfirat HaOmer, do contágio do Omer, que devemos transformar a própria Nefesh HaBamit, alma animal. Com certeza que devemos envolver um Koach Elyon Biyoter, uma força espiritual que somente Hashem pode fornecer. E por isto, diz o versículo, para fazer a contagem do Omer, Mimochorat HaShabbat, devemos fazer e aplicar um nível que se chama Mochorat HaShabbat, o dia que transcende o próprio dia do Shabbat. Ou seja, em termos nas dimensões do tempo, Shabbat é o dia mais elevado. Conforme disseram nossos sábios, Vaichal Elohim, Vayom HaShvi'i, Deus terminou o seu trabalho no sétimo dia. Ma haya haolam chaser, o que o mundo estava faltando? Diz o Medrash, o mundo estava faltando menucha, descanso. Ba Shabbat, ba menucha. Chegou o dia do Shabbat, ganhamos menucha, o descanso. Mas, ainda o descanso do Shabbat é um nível e um grau que pertence aos mundos. É o mais elevado dentro dos mundos. Mochorat HaShabbat, o dia que vem posterior ao Shabbat, representa uma revelação que é totalmente transcendental e é superior até o dia do próprio Shabbat. Por isso diz o versículo, para poder usfartem lachem, que a palavra usfartem não significa somente contar, mas também significa sefirut ubehirut, fazer brilhar que nem uma pedra safira. Para poder fazer brilhar as midot, os nossos sentimentos e emoções, devemos se ligar com um nível muito elevado que se chama Mochorat HaShabbat, o dia que transcende até o próprio dia sagrado do Shabbat, que é um dia muito elevado por si só. Deus nos canalizou uma energia e vitalidade durante a contagem do Omer que só Ele pode nos fornecer, culminando na entrega da Torá em Shavuot, quando nosso intelecto pode ser transformado no principal instrumento para o recebimento da Torá. Vamos fazer uso destas forças. Chazak u Baruch.